Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Maurício Scudillac, do PL, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa e líder do governo na casa. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado, João. Obrigado, Suelen. É uma alegria participar desse programa, poder levar a nossa mensagem a todas as rádios, a todos os cidadãos de Santa Catarina. Agradeço pelo convite e, dentro do possível, vamos esclarecer tudo o que pudermos para a população catarinense.
Deputado, o senhor está no seu terceiro mandato aqui na casa e pela primeira vez com o desafio de ser líder do governo. Qual foi o seu principal aprendizado nesse período à frente da liderança?
Olha, eu já me considero assim um deputado de muita amizade, de muito contato com os deputados. Aqui a gente trabalha em muita harmonia. Muitas vezes quem vê de fora o parlamento, e a gente vê que até nas câmaras de vereadores há às vezes uma disputa mais acirrada, quase que levando para o lado pessoal. E aqui nós olhamos, nós temos as divergências ideológicas, de pensamento, quem apoia o governo, quem não apoia, mas há um respeito muito grande. Então sempre consegui manter essa relação com os demais deputados. Muitas vezes, mas o projeto tal, para ele iniciar, você assinou favorável, depois foi contra. É que nós, deputados aqui, quando um tem uma ideia e quer colocar em discussão na casa, mesmo que precise, ele precise de algumas assinaturas para apresentar, então deputados que muitas vezes nem vão votar a favor do projeto, mas eles, para que haja o debate, ele assina. Eu vou assinar, mas eu vou ser contra, porque eu discordo disso e tal. E eu sempre tive uma forma de fazer política muito presente nos municípios. Nessa eleição, fiz voto em 280 municípios, na anterior, 289, e na 2010, em 290 municípios. Então, é uma política de você estar mais presente lá no município, vendo as demandas, participando de reuniões, participando de audiência pública, que às vezes é do município, não é nem promovido pelo Estado. Então, atendendo aqui prefeitos, vereadores, o cidadão com as suas demandas, às vezes questões de saúde, de energia, de infraestrutura, mas não com aquela ênfase global, assim, se atende muitas questões localizadas. Então, agora, como líder do governo, eu tive que ficar um pouco mais na capital, tive que analisar os projetos de interesse do governo. Todos são de interesse do governo, de interesse da população, mas aqueles que o governo gostaria que fosse aprovado, às vezes sem uma emenda, dando maior liberdade do governo trabalhar. Então, mudou um pouco o perfil. Mas eu tenho ainda procurado conciliar essas duas questões. A liderança do governo, defender aquilo que é bom para Santa Catarina, e a questão local, regional, sem a gente perder o princípio que a gente tem, aquela forma inicial de fazer política que foi a que eu sempre tive.
Deputado, um dos principais pontos de polêmica nas relações entre o governo do Estado e a Assembleia neste ano foi a questão dos incentivos fiscais. Nas últimas semanas, muitas discussões em torno de como esses benefícios seriam dados e tratados daqui para frente. Na sua opinião, o senhor que esteve bem à frente disso como líder do governo, o senhor acha que o governo do Estado se precipitou na apresentação desses percentuais? O senhor acha que, de repente, faltou diálogo ou não? Qual a sua opinião, deputado?
Eu vejo, nós tivemos uma reunião semana passada com o governador sobre o orçamento do Estado. Então, o governo já atendeu aquilo que nós pedimos, que eu pedi como líder. O que que acontecia? Quando nós vimos, tinha um projeto na Assembleia Legislativa, entrava aqui, um deputado começava a analisar, já discordava de alguns pontos, já ia para a imprensa, e nós, o líder do governo e os deputados que têm votado favorável ao governo, não tinham nem conhecimento ainda da tramitação do projeto. Então, nós pedimos, semana passada discutimos com o governador o projeto do orçamento, bem transparente, um orçamento bem realista, não superestimando a receita, e superestimando a receita cria expectativa de investimentos e da despesa. Então, naquela questão do agronegócio, ele foi... não houve esse debate antecipado. E eu acho que isso foi ruim. Isso a sociedade já viu como um aumento de imposto direto. O governo, na verdade, via querer equilibrar e ter um uso mais defensivo dos defensivos, vamos dizer. Na análise de alguns segmentos do governo, o defensivo era usado de forma meio sem controle, que daria para restringir, e uma das formas de restringir seria colocando taxação, colocando imposto. Mas não é por aí o caminho. Eu venho da agricultura, a minha base, grande parte da base, Alto Vale, Planalto Norte, Oeste Catarinense, é tudo agricultura. Hoje nós conseguimos aumentar a produtividade graças a esses defensivos. Cada praga que surge, que começa a dar prejuízo, vem um determinado remédio para combater essa praga. Conversando com quem entende, o segmento cooperativista, participei de reuniões em Campos Novos, que é a base do cooperativismo em Santa Catarina, em Curitibanos, e eles falaram lá o que acontecia antes. Era uma produção que metade a praga destruía, metade era aproveitada, muitas vezes essa parte é aproveitada com doenças da praga. Então nós comíamos um alimento muito mais prejudicial à saúde, porque hoje os remédios que são utilizados, os defensivos, eles são para a praga, não para o alimento. Ele não vai ficar no alimento, ele já é feito de uma forma que aquilo ali não permaneça no produto. Ele mata o mal pela raiz, como se diz, e não permanece no produto. Então eu vejo, nós conversamos com o governador, a Assembleia é a casa do debate, soube apaziguar essa situação. Ontem ainda, eu estava conversando com o José Zeferino Pedroso, das cooperativas, e ele disse: ó, Maurício, nós fizemos aquele acordo no governo, mas a gente gostaria de voltar a discutir, para as bases não estão tão de acordo com o acordo. E eu disse para ele: vamos fazer. O governador também é uma pessoa transparente, quer fazer esse debate, e nós vamos fazer. Então, é como você disse, talvez faltou um pouquinho de jeitinho para todo mundo na hora do projeto chegar, de talvez há um debate antecipado. O próprio secretário da Agricultura acompanha o nosso pensamento. E, claro, eu tive que ir lá e falar para o governador: ó, sou líder do governo, mas eu não posso votar esse projeto, governador. Isso aí nós vamos ter que... Então, vê, é uma situação bem complicada. Mas que com o diálogo a gente conseguiu construir. E é isso que a Assembleia Legislativa faz. Como eu ouvi de um presidente de cooperativa em Campos Novos, ele disse: ó, Maurício, nesse momento de desgaste dos deputados, vocês deram um salto por cima, porque vocês simplesmente mostraram a importância do parlamento nesse momento. Então ele disse: se tem os lados negativos, mas teve o lado bom do fortalecimento do parlamento, num momento de debate em que a sociedade catarinense toda se interessou pelo tema.
Deputado, a gente estava falando aqui sobre fatos dos últimos dias, aqui só lembrando que esse programa foi gravado no dia 1º de outubro de 2019. O governo do estado chegou a mandar uma medida provisória que previa a manutenção da isenção do ICMS para os agrotóxicos até o final do ano e a criação de uma tributação escalonada a partir de 2020. Isso já foi retirado do texto na CCJ. Dessa maneira, ainda há uma indefinição sobre como fica a tributação dos agrotóxicos a partir do ano que vem, e também há uma indefinição sobre alguns outros setores, por exemplo, de proteínas, de carne de frango, de carne suína, que são esperados para o chamado projeto do rescaldo. Como é que estão essas tratativas do governo com os deputados e com o setor produtivo para afinar a tributação desses setores que ainda não sabe qual será a situação a partir do ano que vem?
Bem, na questão da medida provisória, como a validade desse novo imposto seria a partir de janeiro, e o deputado Titon, Romildo Titon, que foi o relator na CCJ, eu conversei com ele. E entre todas as análises e estudos, e ele mesmo disse, ó, Maurício, eu sou da terra do cooperativismo, Campos Novos. Vamos dar tempo ao tempo, vamos dialogar, vamos deixar as coisas acontecerem. Então ele sabiamente fez um relatório levando essa discussão até o final do ano. A vontade do setor cooperativista, do agricultor, dos deputados é que nós esperemos a decisão do CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária Nacional, que pretende acabar com essa guerra fiscal, de que o imposto de determinado produto em Santa Catarina é um, o Rio Grande, para querer levar uma empresa, uma indústria, já dá outro benefício, o Paraná já outro. E se nós tivermos igualdade de taxação, Santa Catarina leva vantagem em tudo. Porque Santa Catarina tem um perfil do seu cidadão que se adapta a qualquer tipo de trabalho, porque nós temos uma segurança pública eficiente. O Estado do Espírito Santo é um dos que oferece ainda vantagens melhores do que Santa Catarina. Só que a carga lá, se ela conseguir sair da indústria e chegar no porto sem ser roubada, já é uma conquista. Então, Santa Catarina, em vários fatores, é favorecido. Então, a nossa ideia dos deputados é deixar para a decisão do CONFAS. A decisão do governo é decidir isso a partir de 1º de janeiro. Então, nós estamos conversando essa questão, porque daí eu, como deputado aqui, represento o governo, o pensamento do governo. Então, nós queremos até 1º de janeiro, até 31 de dezembro, ter essa solução resolvida. Acredito que nós vamos chegar a um consenso.
Deputado, sobre o projeto de autoria da mesa da Assembleia Legislativa que pretende tornar mais rigorosa a cobrança sobre o governador do estado no caso de não cumprimento das emendas parlamentares. O crime de responsabilidade já é previsto neste caso, mas no caso desse projeto há uma cobrança ainda mais rigorosa. O senhor acha que isso... Qual a sua opinião? O senhor acha que isso deve ir para frente? Essa discussão vai ser efetivada? Como o governo do estado deve receber também essa proposta?
A gente vê do próprio governo, eu conversei com o governador Carlos Moisés, ele é o primeiro governador que está cumprindo o orçamento impositivo. Primeiro governador que começou a pagar as emendas do ano passado e inclusive com a determinação de até o final do ano dele cumprir todas as emendas de todos os deputados. E essa emenda a gente já viu pelas manifestações na Comissão de Constituição e Justiça, ela entrou para evitar que haja discriminação, que um deputado receba, outro não receba. Isso não vai acontecer, pelo menos enquanto é o governador Carlos Moisés, é uma decisão dele. Além dessa questão de tornar crime de responsabilidade, que isso já tem uma súmula do STF, a súmula 46, que diz que isso é competência exclusiva da União, estabelecer quais são os crimes de responsabilidade. Então, o não pagamento já está lá entre um dos crimes, o não cumprimento do orçamento. Então, já está previsto, é desnecessário. Se nós formos olhar, é ilegal. E a questão do 0,02 para emenda de bancada também é ilegal, é um absurdo. Porque as emendas de bancada federal, elas são do Estado. É uma emenda de tantos milhões, agora acho que são 250 milhões, para todos os deputados do Estado decidir. Metade para a educação, metade para isso. Emenda de bancada, nós vamos estar dando emenda para partido, porque daí o partido que tem mais deputado, tem mais valores, tem mais emenda. Então, eu particularmente sou contra esse projeto, meu parecer vai ser apresentado e é contrário. Tem um parecer favorável, apresentar o contrário e vai à votação. Então, eu vejo desnecessário. Claro que nós vamos poder ter algum governador que não venha cumprir e daí dá para aplicar já a lei de responsabilidade existente. Não precisamos fazer uma lei específica da nossa Assembleia. Parece, fica meio forçado, parece que é direcionado.
É, só para deixar claro, o que a gente está falando é da proposta de emenda à Constituição número 12 de 2019, né?
Exatamente.
Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Assembleia, tem uma carreira, uma vida dedicada a essa área. Eu queria saber qual a sua opinião sobre um dos pontos que é mais controverso naquele pacote de medidas que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou no Congresso Nacional, que é a questão do excludente de ilicitude. Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, eu entendo que hoje em alguns estados, Santa Catarina, por enquanto, meio a salvo disso, já existe quase uma guerra civil. E claro que ninguém quer dar, nós já temos alguns excludentes no Código Penal, né? Legítima defesa, exercício da atividade. Então já existem alguns excludentes. Você não pode dar uma carta branca para todo crime que o policial praticar, ele está na excludente de ilicitude lá, porque ele está no cumprimento do dever. Então, a minha opinião, eu acho que tem que dar mais mecanismos de defesa ao policial, ele se sentir mais protegido no exercício da profissão, mas também tem que ter um meio termo. Como é a justiça que vai analisar, que vai entender se houve o excludente, eu sou favorável pela inclusão do artigo. De estabelecendo. Mas, claro, a justiça vai entender, vai dizer, não, esse aqui realmente foi, o policial não tinha alternativa, ou era ele, a vida dele, ou a vida de um cidadão. Muitas vezes ele age na defesa de um cidadão, ele não é a vítima direta naquele caso, da tentativa. Então, a justiça vai fazer esse trabalho. Então, de minha opinião, sou favorável. Nós temos que dar mais mecanismo de proteção. A polícia é a última barreira antes do caos social. Essa criminalidade aí de presídio, condenada há 40, 50 anos, ela não tem medo de uma decisão judicial, do parecer do Ministério Público. Ela ainda se retrai que a polícia vai fazer o combate. Se a sociedade se colocar contra o policial, aí nós vamos estar numa guerra perdida. Então, não pode dar carta branca, tem que cobrar uma conduta correta, mas tem que proteger a atuação do policial.
Deputado, ainda falando dessa área de segurança, uma vez que o senhor, né, atuou durante muito tempo nessa área, deve ser votado aqui na Assembleia Legislativa, deve ser analisado um veto do governador do estado a um projeto aprovado em julho aqui pelos parlamentares, que visa mudar a questão da altura mínima exigida para o ingresso nas corporações militares. Qual a sua opinião, deputado? O senhor acha que deve realmente ter essa alteração de altura mínima?
Deve ter, porque nós estamos passando a obedecer um regramento nacional. Na verdade, o Exército, as Forças Armadas, eles já tinham essa altura que nós estamos estabelecendo agora em Santa Catarina, que é 1,60 para homem e 1,55 para mulher. A legislação estadual estabelecia 1,65, 5 centímetros a mais, e 1,60. Então, nós vamos fazer uma mudança e dentro dos direitos constitucionais, nós temos que preservar e proteger o cidadão, o ser humano, com igualdade. Então, eu recebi inúmeros pedidos de pessoas que por 1 ou 2 centímetros não conseguiram fazer um concurso. E muitas vezes nós vemos que tem pessoas que inclusive têm, com altura menor, têm mais habilidade para determinadas atividades. Então, nós somos favoráveis, votei a favor desse projeto. O governo vetou, mas vetou por uma questão de obrigatoriedade constitucional, porque o projeto foi de iniciativa legislativa e não do executivo. Deve ter a votação esse mês aí desse veto, mas o meu parecer é favorável à diminuição, como também já antecipo, é favorável àquele que amplia a idade para o ingresso, que hoje é 30 anos, o projeto é de 40, eu acredito que deva ficar nos 35. Então, por quê? Porque as pessoas, quem trabalha, às vezes faz uma faculdade mais tarde, hoje não pode ficar assim, em 30 anos a nossa longevidade aumentou muito.
Ainda mais em Santa Catarina,
exato,
né?
E não é todo mundo, vai ser alguns a mais que vão ter a oportunidade de fazer o concurso.
Deputado, o senhor foi reeleito em outubro do ano passado numa eleição que foi marcada pelo apelo por uma nova política. Depois desses primeiros 8 meses aí de legislatura, qual é a sua avaliação desse ano aqui na Assembleia? Há, de fato, uma nova política?
Eu acho que a nova política viu que em Santa Catarina já se praticava a nova política. Eu penso isso. Eu conheço todos os deputados, são todos deputados corretos, honestos. Pode todo mundo cometer erro, mas não existe dolo, não existe má fé. Tanto que a gente viu que nesses problemas a nível nacional, não teve catarinenses envolvidos. E a gente vê que aqui o político realmente faz a política. Fazer política é gostar de pessoas, é gostar de gente, é resolver problema. Eu digo, quem gosta de dinheiro tem que fazer outra coisa, não político. E até digo, se alguém ficar rico na política, pode prender, porque alguma coisa errada aconteceu. Depois descobre o quê? Mas a política não enriquece ninguém em termos materiais. A política para a gente é a satisfação de ver mais um posto de saúde, mais uma escola, mais uma comunidade feliz. E o que a gente está vendo é isso. O que a população queria? Queria uma nova política, porque não dava para assistir os jornais à noite, não dá para abrir os jornais escritos, que era só denúncia de corrupção. Então, nós estamos vendo, todos nós somos favoráveis. Sobreviveram aí, eu digo, poucos deputados, eu tenho a felicidade de estar entre eles, e eu digo, as pessoas, quem me ajudava, que um amigo, um parente estava pedindo voto, ele vinha e dizia, ó, Maurício, a população vai mudar tudo, mas você ainda, eu consegui lá que eles votem para ti, porque você sempre está presente, quando você é procurado, você resolve. Então, a nova política, eu acho que é essa aí, uma política honesta e uma política presente, participativa, e por esse motivo que eu entendo que a gente conseguiu a reeleição.
Deputado Maurício Scudillac, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Rádio AL e volte sempre que desejar.
Obrigado Sueli, obrigado João, é uma satisfação fazer esse programa bem tranquilo, bem transparente. E a gente, as pessoas às vezes me dizem, pô, Maurício, você vai na televisão, vai na rádio e não fica nervoso? Eu digo, ó, não fico por quê? Porque eu respondo o que eu penso, o que eu sinto, eu não preparo. Se você vai preparado, se me perguntar isso, eu vou dizer aquilo. Daí fez uma pergunta fora do projeto, já... Não, acho que a gente tem que ser transparente, falar o que a gente pensa, defender aquilo que a gente acredita, isso é o mais importante. Muito obrigado pela oportunidade e, como eu faço sempre, agradecer a Deus e que ilumine a todos.
Muito bem, eu também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, no dia 1º de outubro de 2019. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!